Ué?
O quê?
Ah, eu gostava quando a Band se chamava Band.
Agora não é mais Band?
É, não, porque eu vi a notícia aqui agora, ó. Fafi Siqueira é o novo nome da Band.
Ah, tá.
Salve, salve, doutor.
Salve, e salve. E aí? E Fimose? Aí? Não tava entrando na câmera?
Não tava, por alguma razão não queria funcionar.
Windows.
Isso, exatamente. Windows. Aí eu usei o método universal de resolver qualquer problema de informática. O método número 1, que é desconectar.
DDoF. DDoF.
O método número 2 é o DDoF.
O DDoF.
Tudo bom, meus amiguinhos? Como estamos essa semana?
Tudo bem.
Muito calor aí?
Graças a Deus, não.
Aqui
diminuiu.
Aqui diminuiu
bastante. Aqui tá agora, sol, mas não tá morrendo, não tá calor demais.
Agora que eu parei pra pensar que nós um dia fomos todos vizinhos, mas agora cada um mora em uma cidade diferente, né?
É.
Pararam pra pensar nisso?
Uhum. É. Quase sempre. É bem isso
mesmo. É, a gente já foi tudo vizinho. Ou morava no mesmo bairro, ou morava tipo num bairro adjacente ao outro. Agora tá cada um numa cidade.
Pois é.
Coisas da vida. Pelo menos a gente tá no mesmo estado ainda.
É.
No mesmo país, né? Que teve casos que foram pra outros países.
Alguns amigos nossos da nossa vizinhança não estão nem mais no nosso país, é verdade.
É, alguém. Algumas pessoas têm a sorte.
Pois é.
Coragem e a sorte, exatamente.
Que pariu. Não, cara, ó, parar pra pensar, com o atual preço do combustível, cara, tá mais barato de avião, cara, trabalhar. Tá que pariu.
Olha, é mais ou menos por aí.
Ó, outra notícia importante, hein, do dia, hein. Deus. É, o slot, você ouviu, né, que a Band agora não se chama mais Band, né?
Eu escutei você falando, então, agora há pouco.
Agora vamos com outra notícia importante. Impedida de voltar ao Brasil, Zilu Camargo faz desabafo. Meu coração fica dilacerado.
Quem é Zilu Camargo?
Você quer perguntar, quem é essa pessoa?
É... ex-mulher do Zezé de Camargo, pô. Qual o sobrenome, Camargo? Todo assim, mundo é da família do Zezé. Todo mundo que é Camargo.
Você falou
é
de uma forma como se a gente se importasse com o Zezé de Camargo.
É.
Não, é. Como vocês não se importam?
Merda, cara. Eu não me importo com o Zezé de Camargo. O que o Zezé de Camargo muda na minha vida? Eu não gosto música dele. Eu não conheço ele.
Que absurdo.
Não fede nem cheira, meu amigo. Se eu gostasse da música dele, pelo menos, talvez eu ainda até levasse em consideração.
Que absurdo.
Mas mesmo assim, acho difícil, porque eu não me importo com a esposa de nenhum artista que eu gosto. Tipo.
Ele.
A vida pessoal dele lá com a mulher dele não tem nada com isso. A menos que ele faça alguma coisa absurda e que chame minha atenção e que me faça querer bater nele ou deixar de gostar de um artista, sei lá, bater na mulher ou coisa do tipo.
Então, que artista que você gosta que você conhece o nome da esposa?
Zé, ele acabou de falar que ele não se importa. Ele acabou de dizer isso.
A mulher do Ozzy, apenas. E só porque eu tenho medo que ela...
Ah, não, mas por causa do reality show, né?
Não, já conhecia antes, porque dentro do meio do Red Bang a gente tinha aquela lenda urbana de que o Ozzy era mantido em cárcere privado, na verdade, né? Lembra dessa lenda, Leste? Seja bem-vindo.
É, Leste. Olha, essa lenda, olá a todos e todas, né? É, desculpas o atraso aí, mas o Uber em São Paulo está uma merda, né? Pra pegar uma corrida foi meia hora hoje, entendeu?
Deixa eu fazer a pergunta. Eles estão ligando o ar-condicionado?
Cara, tão, mas é que não tá tanto calor assim em São Paulo hoje, né? Hoje tá um pouquinho, mas não tá tanto assim. Mas aguinha, balinha, coisa aí, mano. Se o cara não for
bom. São Paulo é Uber burguês, hein?
Se o cara não for bonsominho, tá muito bom já.
Nossa, nem fale. Puta, mas cara.
Mas falando de lendas do rock, né? Essa lenda, praticamente, eu não conhecia, né? Fico devendo aí esses slot, desculpa. Eu era verme do metal, mas não tanto quanto você, entendeu?
Não tem problema, eu sempre fui o mais verme de todos aqui, todo mundo sabe disso. Normal.
Não, mas no fim das contas a gente sabe que na verdade ele morava em Neverland, enquanto ele ficava cantando músicas infantis pra conseguir pagar seu aluguel. Essa é a grande verdade do Ozzy.
Meu Deus, quem que viu o desenho?
Eu vi.
Eu sou especialista, cara.
Você viu três?
Não, vi quatro.
Tô falando.
Não, agora eu cheguei na parte. Eu entendi o que você falou, dá uma viradinha. Dá uma viradinha.
Você acabou a primeira o primeiro arco, né?
É, e viu isso. O primeiro episódio do segundo arco.
Apesar que eu gostei muito do. Assim, a gente tá na pauta já. A gente já falou qual que é a pauta já ou não? Que eu perdi.
Ainda não, vamos
com iniciar.
Já que a Ed pulou pra pauta.
Começar?
Vamos começar?
Bora!
Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Guardiões Perdidos. E aqui comigo, Fernando Carvalho.
Estamos ao vivo. Aê, é nóis.
A Ed.
E boa noite, stay great.
Eu sou o Rafael Luque. E hoje a gente...
Sejam bem-vindos a mais um episódio de Guardiões Perdidos. Eu sou o Rafael Luque. E aqui comigo, Gerardo Alckmin.
Aê!
Manaro.
Salve, salve, Matilha. Já tem que mudar, né?
Bem, great.
E Alessio Esteves.
Saudações aí.
O... E hoje nós vamos falar sobre a série...
Oi. O Fera perdeu só a chance de imitar o Alckmin agora, né?
É.
E o Adnei ensinou a imitar o Alckmin, tá? Tô devendo essa, hein?
Algum de vocês conhece o Alckmin pessoalmente?
Eu conheço.
Eu conheço.
Não.
Tive eu dei uma encoxada nele, serve?
Eu uma vez fui ao teatro, muitos anos atrás, estava lá no teatro assistindo a peça, Bulls, né? E aí no final da peça, né, o autor me veio assim, queria agradecer a presença do nosso governador e apontou na minha direção, né? O Alckmin estava sentado na cadeira exatamente atrás da minha.
Ah. O slot...
Que desprazer, meu amigo.
O imagina. Slot levantou... Agradecendo.
Cara, foi muito engraçado. Era uma peça
com
o Tuba, voltou assim na minha direção.
Ele tem uma história muito boa do dia
conhecido. E eu que apertei a mão dele sem querer, tá ligado? Porque assim, eu ganhei um ingresso. É, olha essa, Rafa. O Regional, né? Tinha ganhado um ingresso pra ir uma van premiere de um filme nacional, que eu nem lembro mais qual que é. Né? E eu tinha, tá, o quê? Com 22, 23 anos. Aí, não, ele não quer ir, vai... Vai, você quer ir ao ingresso? Não é pra... Quero, daí. Dá direito a um acompanhante. Falei, beleza. Aí peguei na época minha namorada e fomos pra lá, lá no JK.
E aí a namorada era tudo... Geraldo Alckmin.
Não, aí a gente pegou. Aí a gente pegou lá, entramos lá, tudo. Então aí, tipo, tem um coquetel e tal, né? Eu achei que eu tinha pegado a fila pra pegar a bebida e peguei a fila. Foi meio que putos puxa saco pra apertar a mão do cara, ligado?
Olha, tudo isso pra justificar a foto que ele tem de um metro na sala dele.
Pois
tudo
é.
Isso.
A minha sua história, Alessio.
A minha mais história. Divertida, que foi na época que eu tava militando na faculdade lá em Bauru, né? Foram inaugurar o hospital universitário perto do campus, e o Alckmin foi lá pra inaugurar, e a gente, obviamente, foi lá pra protestar, por causa que faltava restaurante universitário, não tinha moradia, as coisas todas. E a gente chegou lá com faixa, megafone, a gente tinha um boneco papelão, que você vestia o boneco, dois caras seguravam uma mão, e segurança não queria deixar a gente entrar. E tinha uma galera de outros movimentos lá também, da região, lá da periferia, que queriam entrar e não estavam deixando. E aí, chegou uma galera com os cartazes pro Alckmin, né, e entrou. Aí eu perguntei pro cara, pra elogiar o Alckmin pode entrar? O cara falou, pra elogiar pode, pra protestar não. Aí eu comecei a gritar, viva o Alckmin, galera, viva! E aí a gente entrou e protestou.
Ai, meu Deus, ai, segurança, inteligente.
Aí ficou meio desconcertado, né? Assim, falou, viva o Alckmin, começamos a entrar, né? Aí o cara ficou meio, e aí... E aí nesse dia eu conheci o Alckmin, depois ele saiu pra falar com os estudantes, coisa e tal, né? Enfim.
Ah, mas isso ué, eu nem vou falar nada.
Conversar com vocês?
Hã?
Chegou. Saímos no jornal e tudo. Eu era figurinha tarimbada no jornal no jornal da cidade.
Ah, mas era o Alessio caótico, era o Alessio cabeludo na época. Não
imagina,
era?
Você só aparecia no jornal pro pessoal achar que você era o Jesus. Tô ligado.
Eu tenho ainda. Teve duas entrevistas de domingo lá que foram no jornal que foram comigo, assim, né? Não foi só eu, né? Era eu, mas o resto do movimento, assim, mas eu era dois, três ali, eu era um deles. Mas o assunto hoje não é Alckmin, graças a Deus, né?
Dá bem.
Como não? Como não? Vamos. Foi tudo um engano. Na verdade, a gente vai falar do.
Apesar que tem um personagem Arkane que é a cara do Alckmin, né?
Cara, o jeito de andar.
E aí, mas vamos falar hoje daquele seriado animado Netflix que deu muito certo, pra surpresa de muitos aí, inclusive minha, não sei vocês aí.
Também. Também não dava nada.
Me pegou pra é o Arkane, né? Mas antes de falar do Arkane, eu queria saber, alguém aqui joga ou jogou LOL, o League of Legends?
Não.
Não.
LOL não é comigo.
Então ninguém não. Aqui, ninguém teve a experiência de saber do lore do LOL pra ver o Arkane, então.
Não. Exatamente.
Essa é outra geração, até porque, pelo pouco que eu sei, assim, o lore é aquele tipo de jogo em si, não tem nenhum tipo de história, né? O lore, ele vem de outras mídias que estão apeladas ao jogo, né? O jogo em si não tem um modo campanha, não tem um modo história, nem nada do tipo, né?
Sim, mas eu tenho um amigo que ele joga LOL bastante, né? Inclusive é o Bruno da Gerdus. Acho que não sei se vocês conhecem ou não, acho que o Slot deve conhecer.
Bruno? É. Madame?
É verdade,
Bruno. Como que eu não conheço o Bruno?
Madame Satã, é verdade. E ele joga, né? Ele falou que o desenho não só respeita muito o lore do LoL, como ele responde algumas coisas que eram mistérios no mundo do jogo ali, né? Então, por exemplo, o lance da Jinx e da Vi serem irmãs. Era um boato até a série sair, por exemplo, né? Aquele Victor, né? Que é o personagem lá que tá doente, uhum. E começa a se corromper pra se salvar. Ele no jogo, ele é um vilão praticamente, né? Porque ele usa uma armadura fodona lá e tudo mais. Então ele falou que pra ele foi muito foda, porque assim, além do desenho em si ser bom, ele... Além de trazer as coisas, além de respeitar o lore do jogo, ele trouxe muita coisa que eram boatos, assim, sabe? Então ele curtiu pra caralho, assim.
Eu não manjo nada, eu tenho só pessoas que, assim, nem conheço, não é que eu conheço as pessoas, mas eu não convivo com as pessoas que jogam, então não faço nem ideia.
Não, não conheço nem convivo, ninguém que joga LOL.
Eu só sei que o LoL era um mood do Warcraft, né? Que ganhou vida própria aí. E
não, na verdade, é pior, né? tinha um mod do Warcraft 3 que chamava Days of the Ancients. E aí a Valve comprou a empresa. Os caras viraram uma empresa que eles queriam lançar um jogo. E aí a Valve comprou essa empresa e transformou no jogo que se chama Dota. O LoL é a versão chinesa do Dota. É a cópia do Dota, só que virou mais popular do que o Dota. Acabou ultrapassando aí em termos de popularidade. Não manjo muito o jogo, mas parece que o jogo é um pouco... Não é que é mais simples, ele é mais... A curva de aprendizagem dele é mais fácil você começar a jogar, né? E as partidas, elas parecem que são mais emocionantes de se assistir também. Por isso, então, acabou tornando mais popular e mais fácil.
Eu assisto e eu não sei quem é quem ali, basicamente. Assim, já tentei assistir algumas vezes, né?
E assim, é engraçado se vocês pegarem aí agora e abrirem o site do League of Legends e for na parte de campeões, cara. Mano, é cômico, porque tem um monte de personagem assim, que é copia e cola de outros personagens famosos, né? Eu acabei de abrir aqui, por exemplo, tem um personagem que é igualzinho o Violator, do vilão do Spawn. Mas quando eu digo igualzinho, é igualzinho mesmo.
Eu não posso criticar, porque eu sou fã do Zombicide, né? Eu tenho bastante um jogo, inclusive. E basicamente todos os personagens do Zombicide são baseados em alguma celebridade, algum personagem, né? Então,
Partilha a tela aí, Fef.
Quem sou eu pra julgar, né?
Ó, quando eu digo que é igualzinho, Alessio, tipo, é realmente igualzinho.
Verdade.
Só mudou a cor. Cara, e aí tem personagens assim que são meio que genéricos, sabe?
Mas o lance do LoL, né, cara, é que assim, o Dota a galera mais velha jogava e tipo, o LoL ficou pros jovens, na época assim, do boom do negócio. O pessoal metia muito pau no LoL, cara. Acho que isso afastava muita gente.
O LoL foi um dos primeiros grandes jogos free-to-play, também tem isso, né? Eles meio que são os precursores desse gênero de... Quer dizer, a gente tinha aqueles joguinhos lá de Facebook, né? Que todo mundo conheceu, né? Tipo, Mafia Wars da vida, jogo da Marvel, né? Em que é livre para você jogar, mas tem certas restrições, né?
É freemium, né? Que a galera fala.
Exatamente. E o League of Legends, ele entra nessa categoria, só que ele tornou-se... Ele foi muito competente, né? Isso, e hoje em dia, ele é gigantesco, né? Nem sei quanto que ele gera de receita, acho que vou até procurar pra gente poder falar um pouco a respeito, mas assim, não é um jogo que tá na nossa... Eu não sou público-alvo, vamos por assim dizer, né? Eu não costumo jogar... Eu já não costumo jogar no PC, começa por aí, né? E ainda por cima, um jogo que é free-to-play, eu vou até procurar quanto que é a receita.
É alta, com certeza. E tem os campeonatos e tudo mais, é uns negócios gigantes os campeonatos, né?
São. E tem um monte de coisas que eles meio que deram direito pra explorar, né? Boneco, essas coisas.
Tem boneco, tem quadrinhos, né? Eu
tem quadrinhos.
Eu quase sempre ia pra Campus Party a trabalho, né? Pra fazer cobertura pra algum veículo ou pra uma empresa. E o tamanho do espaço pro eSports Cara, era um negócio assustador, assim, né?
O revenue do League of Legends em 2020, que é o último número atualizado que eu encontrei. 1,75 bilhões de dólares apenas em 2020.
É, a indústria de games hoje, ela dá mais dinheiro que ela dá mais dinheiro que o cinema, né? Ela parece, ela aparece menos, né? Parece aparecer menos, né? Porque tipo, os lançamentos parecem meio restritos, mas você pega números ali, cara, é a mídia, né? Que mais gera grana hoje em dia.
Sim.
Tanto que você vai pegar para ver assim, muito banco, muita fintech, né? Faz produtos voltados para o público gamer, né? Então, aquele cartão que para dar desconto, né? Você junta ponto e ganha desconto em periférico, essas coisas todas aí.
Não, e você falou um lance interessante, Alessio, que assim, eu tenho visto recentemente, então, nos últimos 15 anos, Tem muita empresa aí que lança joguinho, né, cara, pra promover, de repente, uma ação e tal. Agora, até a própria Netflix, né, lançou uma sessão lá de jogos, lá uns joguinhos bem peba. Mas você vê muita ação grande, assim, cara, com joguinho simples. Você entra lá e tal, é uma propaganda que você joga.
Ah, a campanha do Boulos tinha o joguinho do Boulos Radical, né? Não sei se você lembra.
É. Puta, pode crer. Pode crer.
Não lembro, não.
É, o Boulos andando de skate, né, por São Paulo, e tinha que pular o cano.
Ah, tá. Né? Verdade.
Tem joguinho mobile, joguei, pode, né? Crer. É bem, bem bacana. É, a gamificação é uma palavra que tá muito na moda hoje, né?
Verdade, tem vários cursos na empresa que eu trabalho que eles fazem isso, né? Faz tipo um joguinho, né? Pra te dar o curso. Né?
É, só pra vocês terem uma ideia, né? A Disney ela pagou, foram 4 bilhões de dólares na época que ela comprou Star Wars. Né? Quando a Activision comprou a King, que era a empresa de um único jogo, que era o Candy Crush, a Activision comprou a King por 5,9 bilhões. Foi na mesma época, foi no mesmo ano, se não me engano. Por aí a gente tem uma ideia de quanto a indústria de jogos ela é valiosa hoje em dia, né? Agora o caso do LoL, ele me chama muito a atenção justamente por essa competência em administrar a marca deles, né? Eles conseguem manter um engajamento muito forte do público, eles conhecem muito bem o público deles, né? Eles conversam, eles dialogam muito diretamente com o público deles, né? Não sei se alguém já viu alguma propaganda de League of Legends no YouTube, da vida, do
time. Yeah.
Cara, é outro nível, assim, de marketing, né? Eu tô acostumado a receber um marketing daquele tipo, os produtos que eu gosto, sabe?
Não, eu tenho um amigo que ele tem um canal só pra material de RPG baseado no LoL, assim, né? O Runarkana.
Caralho.
E velho, é muita coisa, assim, né? E achei legal que você falou essa parada do marketing, né, Slot? Porque quando anunciaram que ia sair um desenho de Legends, eu, pelo menos, pensei, bela merda, né? Tipo, foda-se, entendeu? E a galera começou a ver, começou a falar bem, e você nota, né, que eles fizeram um produto que ele funciona bem, independente do League of Legends, né? Porque todo mundo que viu gostou. Ninguém... A galera fala que o único defeito da série é que ela acaba, né? Pra quem é fã, funciona. E o negócio, assim, é bem escrito, é muito bonito, sabe? É um negócio, assim, que eu fiquei... O Fera que viu os três primeiros, seu primeiro arco, o final do primeiro arco, cara, você fica meio deprê. De tanta... Tudo errado ali, né? Fala, meu Deus do céu, não quero mais ver isso.
Cara, ó, eu vou confessar uma coisa pra vocês. Ele não me pegou, inicialmente. Não me pegou. Pela lore, pelo roteiro. Ele me pegou pela arte. Eu fui muito pela arte, assim, porque, meu, tipo, até esses primeiros três episódios, como eu assisti o quarto, eu vi que eles já diminuíram bastante. Mas se você perceber, nos três primeiros episódios, eles fazem muito umas paradinhas, assim, umas poses, que o tipo de textura que eles usam, assim, parece shades, assim, né, cara, de ilustração de card, concept art, esse tipo, uma arte mais suja, assim, né?
Não, você dá um pause, dá um print, você tem um fundo de tela aí perfeito.
Não, e é maluco que, assim, cara, é a primeira vez que, de todas as animações, eu já vou falar pra vocês, eu tenho a sensação, assim, assistindo o quarto episódio, que aí o negócio veio, que aí a história me pegou, até então eu tava muito pela arte, e igual você falou, o final do primeiro arco, assim, dá um prance, e aí, tipo, já começa o próximo arco já na pegada, e você fala, puta, que da hora, né, cara? Mas, assim, foi a primeira vez que eu tive a sensação de uma ilustração em movimento, sabe? Tipo, parece que tem um cara desenhando, assim, enquanto você tá assistindo, tá ligado? É um negócio meio maluco, cara.
Me lembrou bastante o Aranha Verso, só que o Aranha Verso, ele puxa pro quadrinho ali, né, com uma pegada mais retícula, né, de... É. E aí lá no Lofo que você falou, ele vai mais para um aquarelado, então, né?
É que ele simula bem aquela coisa assim de ilustração para concept, para coisa de card, que é tipo assim, uma arte assim meio Photoshop com um filtrinho de aquarela, ou então um pincelzinho de aquarela.
Tem arte final, né?
É, e cara, sabe o que eu achei maluco? Que tipo assim, até uma coisinha que passa, acho que, de repente, não sei se vocês repararam, porque eu fiquei vidrado assim na questão da arte, tipo assim, o movimento dos caras, não é aquela textura presa nele. Tipo, o movimento é como se tivesse uma pincelada diferente, assim, sabe? Tipo, você vê a cor, assim, ela sobrepondo uma a outra. Sim. Tipo, achei maluco, cara. Eu falei, nossa, que doido, cara. E eu assistindo babando, aí você vê que, pô, animação pra Netflix, etc., você vê que os caras teve um investimento de grana muito grande, porque, tipo assim, é tudo amplo, é tudo grandioso. Você vê os personagens andando assim, tipo, você entende que ele tem a riqueza da parte alta, tem a pobreza na parte baixa. É muito opressivo, né, cara, quando tá na parte baixa. Puta, assim,
é isso que eu ia falar. Quando, meu, é bem... Você sente down. Só pelo ambiente você se sente mal, né, e consegue passar isso.
E você vê que quando eles estão na parte alta, tudo é amplo, né, cara? Bem iluminado. Até a escolha das cores, assim, aquelas cores requintadas, né? Bastante dourado e tal, né? Mas só que, tipo, pra uma animação de Netflix, se você pensar pra... Ó, vou falar mal de um dos meus favoritos aí, né? O Mestres do Universo. Mestres do Seu Verso. Cara, você vê que é assim, é uma animação, tipo aquele anime pobre, aquele anime com pouco investimento, tá ligado?
Verdade.
Tipo Hanna-Barbera,
tá ligado? É um desenho mais simples, vai, vamos colocar assim.
É, e mesmo assim é caprichadinho, vamos colocar que é caprichadinho, mas esse, ele tá em outro patamar, cara. Tipo, você não vê coisa pra cinema com a mesma qualidade, tá ligado?
Não.
Igual você usou o exemplo do Aranha Verso. Aranha Verso quebrou, tipo, você falou, meu... Você assistiu o Aranha Verso, você fala, eu tô vendo um quadrinho em movimento.
Não, o Alex fala, né, o Alex Coach, que ele fala que quando ele viu Aranha Verso, ele teve a mesma sensação que ele teve quando ele viu Akira. Estou vendo um novo patamar na animação. Isso aqui subiu o nível para outro rolê, entendeu?
Não, porque os caras, até uma coisa que eu vou falar mal de Arcane, mas isso é coisa minha, eu sei que é particular minha. Mas enfim, no Aranha Verso, a música, ela te conta uma história. Tipo, a música, a trilha, ela casa com o que tá acontecendo na animação. E você vê a retícula, você vê as onomatopeias e tal. Tipo, o som da música casa com o que você tá vendo, né? O Arcane, tipo, meu, desculpa pra quem gosta. Eu pulo a abertura porque...
Eu também.
Imagine Dragons não dá. Eu pulo. Tá ligado? Já começa lá.
Porque eu já não aguento mais essa música. Toca nós, muito no TikTok. Então
nós que somos TikTokers, estamos de saco cheio.
Nossa, sim.
Olha, eu não sabia que era Imagine Dragons.
Então... Eu também não sabia, não.
Então, eu não pulo aberturas, né? Eu sou old school.
Ah, eu pulei todas porque eu não aguento mais essa música. Tô cansado.
Não, eu até entendo, mas assim, eu acho que a escolha, a questão da estética, né? Já que tô falando da arte, a questão da estética. Meu, tudo casa. Entre as músicas, parece que tem uma quebra, cara.
Cara, eu senti isso quando rolou a música da abertura no final no final do quarto episódio lá.
Ah, é verdade.
Ali pra mim deu uma quebrada, porque ficou que. Até puseram uma banda lá cantando, coisa e tal. Ali deu uma quebradinha. Mas no resto não acontece mais isso, não, fera.
Eu tenho essa quebra aí.
Vocês comentaram da qualidade da animação. Fé, vocês lembram que no episódio que eu sobre Mandalorian, a gente comentou sobre a Unreal Engine e como ela tava se tornando meio que ubíquota assim no cinema, né? Vocês sabem o que é o dono da Riot, que é a empresa que faz a League of Legends, né? É a Tencent, que é dona da Epic Games, ou seja, eles são donos da Unreal Engine também, né? Parcialmente donos. E aí, ele a gente logo vai ver aí o pessoal da China produzindo obras de animação e de efeitos especiais que vão deixar a gente de queixo caído, né? E demorou alguns meses só para já a profecia se autorrealizar.
É, inclusive, fiquei sabendo que o chip da Viacom com a Kathleen, né, não se concretizou por causa para a série poder passar na China. Elas chegam perto ali de dar um beijo em vários momentos ali, né? Mas não concretiza. Mas falando de roteiro agora, cara, uma coisa que eu achei muito foda no Arcane é como ele não subestima o espectador, né? Então, assim, ele não tem nenhuma pausa para explicar nada, né? Então, assim, é esse mundo mesmo. Você tem aqui um bichinho fofinho que é um assim, que tá foda. Você tem a magia, você tem o steampunk. E assim, foda. Não explica. Mas ao mesmo tempo você compra, né, a suspensão de descrença do universo, e essa falta de explicação, ela não que tenha uma falta, porque as coisas vão acontecendo, você vai entendendo, mas ele poderia, em vários momentos, né, tentar fazer essa ligação de explicar as coisas do jogo, mas não, né, cara? A coisa vai naturalmente ali. O único momento ali que eu senti um pouquinho que ele quis ser jogo, né? É na hora que a Vi e o Jace vão combater lá os traficantes, que o Jace é um cientista, né? E aí, do nada, ele é um puta guerreiro. Ali eu fiquei um pouco, ué. Que assim, uma ceninha que mostrasse ele treinando, resolvia esse problema, né? Uma ceninha ali dele...
Engraçar com o martelo e desce o cacete em todo mundo, né?
É, porque assim, a Vi, você tá vendo o tempo todo ela brigando, né? Ela treinando desde criança. O Jace lá, você vê ele, meu, estudando, fazendo coisa. E aí, na hora que ele saca o martelão, você fala assim, caralho, né, velho? Mas assim, um pequeno...
Não, tanto que o aqueles, assim, especialistas de 4 episódios, né? Tanto que o Chekhov's Gun... da minazinha, tipo, mostra ela treinando as porradas lá na máquina lá, e aí, tipo, na hora que ela pega as luvonas, você compra dela sair e quebrar os caras na porrada, ligado? Porque mostra, né? E aí, tipo, o cara, o como que é o nome do outro personagem? Não decorei o nome de ninguém, cara.
O Bartos, o grandão lá, o pai dela?
Não, o cientista.
O Jace.
É, que eu tava falando pra Ed, que eu queria saber mais daquela história. Tipo, entrava, voltava nos moleque, aí eu falava, caralho, mano, volta lá pro cara, tá ligado? Eu queria saber onde ia chegar o lance da magia, né, dele fabricar a magia.
Então, vê o resto aí, mano.
Então, é o que eu vou fazer. Não, mas assim, eu digo naquele início, tipo, os núcleos, né, cara, ficar dividindo os núcleos, tipo, parece que... A história dele não vai andar. E aí, de repente, corta e volta pros moleques, tá ligado? Tudo bem, entendo.
E anda bem, viu?
Pode falar de spoiler, pode seguir.
Já estamos falando. E achei massa, né? Porque assim, ela também não é uma série pra criança, né? Porque assim, tem, né? Tem sexo. Nossa, pode crer. Tem porrada, tem sangue, né? Tem morte. Não tem palavrão, se não me engano, né? Não lembro agora, acho que tem.
Não lembro também.
É, eu tive a impressão que ia ser de criança no começo. Por causa, não sei se é o visual, não sei. Aí a primeira porradaria franca.
Começa com as crianças.
É, começa com as crianças. Não, mas começa a primeira porradaria que tem lá, cara, já rola uns esguichos de sangue. Você fala, mano, não é pra criança nunca essa porra, cara.
Pois é. Mas tem a porrada em câmera lenta, dentes quebrando, essas coisas, não tem como. Tem como ser pra criança.
Não, e assim, pra quem gosta de porradaria, tem porradaria, né? Pra quem gosta de política, tem política, né?
Tem política.
Quem gosta de lacração, intriga. Tem lacração, entendeu, né?
Então, tem lacração escondida.
Tem lacração explícita, entendeu? Então tá tudo ali.
E tem escondido.
Pois é.
Sabe o que me lembrou muito o visual dessa série? Isso aqui,
Bioshock.
É.
Dishonored.
Também. Mas lembrou mais o BioShock Infinite, cara. Com aquela parte da cidade de cima, toda bonita, com céu azul, nuvens fofinhas. Lembrou muito o BioShock Infinite.
É que eu gosto mais da parte dos esgotos, do submundo. É ali que me atrai, né, mano?
Uhum.
Não, obviamente que atrai, porque a gente acaba se identificando mais, né? Querendo ou não, né?
É que o Fefo é uma tartaruga ninja, né, cara? Ele não pode ver o esgoto que ele já... Opa!
ver uns canos já, fica imaginando como é que é se pendurar e por aí vai.
Vai entrando dentro, vai indo pra dentro dos canos. Eu acho, não, mas... vou começar a falar as minhas considerações, não são muitas. Como eu reclamei no Twitter, foi a única coisa que me colocaria pra ver esse desenho antes, porque as pessoas falaram, ah, é bom, entra naquela. Ah, legal, um dia eu vejo.
Exatamente.
Um dia eu vejo, cara. Não vou... Tem que ter alguma coisa que me interesse mesmo. E como eu não vi exatamente... Como, por exemplo, muitas coisas que eu acabo não vendo, eu ouço podcast a respeito e, tipo, decido se eu vou ver ou não, etc. E aí, no caso, o Jovem Nerd fez um podcast separado. Então eu falei, ah, não vou ouvir isso, tchau, não quero saber, depois eu ouço. E aí não ouvi também nada, não quis saber de nada. E aí eu vi uma colega conversando, falando que era legal, ela só mencionou que era legal, outras pessoas mencionando que era legal. Eu falei assim, ah, ok, um dia eu vejo de novo, um dia eu assisto. E aí quando eu comecei a ver, que eu vi a estética, foi a estética que me interessou. E eu gostei da ideia da estética... É muito, né? É bem steampunk esteticamente, visualmente. Muito Belle Époque, muito, muito dourado, muita coisa bonita. E aí mostra uma questão muito retratada no cyberpunk, que é a cidade alta rica com a cidade baixa pobre. Isso dentro do steampunk. A gente não vê muito isso desse jeito no steampunk. A gente vê as duas coisas meio mescladas, tanto a parte pobre quanto a parte rica meio mescladas. Claro que as grandes diferenças entre as coisas, mas essa separação tão explícita a gente vê muito no cyberpunk, então, não no steampunk.
Uma coisa que você comentou que eu não tinha reparado, agora é verdade, o Arkane faz uma coisa que tu fala no steampunk, que é o punk.
Não é? Pois é. É uma coisa assim, eu acho muito, eu gosto de steampunk e tudo mais, mas eu vejo muito a galera do steampunk, assim, focando muito na questão vitoriana da coisa e focando pouco na questão punk da coisa.
Na nobreza,
é problema.
Muito
é.
É muito...
Tipo... E é curioso porque quando eu comecei a fazer os rolês revivalista, eu acho que eu nunca saí da classe trabalhadora, no mínimo. Todas as vezes que eu entrei, ou eu era puta, ou eu era a cigana, ou eu era a trabalhadora doméstica comum. Todas as vezes que eu fiz, que eu entrei nesse revivalismo, né? Porque eu falei assim, a gente vê muito essa nobreza utópica, etc., né? No revivalismo, no cyberpunk, etc., no cyberpunk, não, no steampunk, etc., e a gente não vê o podre dali. E eu acho incrível como o podre é muito maior do que a riqueza em qualquer situação. As pessoas pobres são sempre mais numerosas. Então, quando eles colocam... E eu, por que eu achei interessante no Arkane isso? Que eles colocaram essas duas situações num universo visualmente que não explora muito, só que eles deixaram muito, muito bem feito que sem uma pobreza explorada, a riqueza não se sustenta. E eu acho mais fenomenal ainda quando o Jace entra pro conselho e aí ele quer acabar com a corrupção e a menina vem para ele e fala assim, então, se você tentar acabar com a corrupção, quem morre é você. Porque todos esses sete aqui são corruptos. Todos eles. E o cara do submundo, que tem o Vander, ele acaba morrendo mesmo e aí o Silco vira o poderoso do submundo. Como que ele consegue virar o poderoso submundo? Usando justamente de influência para traficar a droga dele nos barcos daqueles ricos do conselho. Então, assim, sem essa galera, sem essa simbiose, que é muito agressiva e muito odiosa, não funciona. Então, eles deixarem isso claro no desenho foi uma das melhores coisas que eu vi no desenho. A parte da ciência com a mágica, a parte das duas irmãs, depois eu vou entrar na Jinx, mas a parte das duas irmãs, isso tudo é bem legal, mas pra mim, o que eu realmente, que me fez sentar e ver os 9 episódios, foi justamente esse universo mostrando que, então, pra gente ser rico, a gente tem o explorado, e quando aquele que, de repente, parecia mais pobrezinho dentro daquela elite, que é o Jace, na hora que ele entra pro poder, ele se corrompe totalmente.
O Jace
e o Victor...
Ele era idealista, né? Mas na hora que esse ideal, né, os princípios dele esbarram com os objetivos dele,
isso.
Ele se vende rápido, né?
E o ele Victor se vende foi... muito rápido. E o Victor, como o Victor era a pessoa que saiu da subferia, né, do submundo, ele saiu de lá e ele continua com esse ideal, só que ele não tem esse poder. Subferia.
Subferia é uma palavra incrível.
É, e foi um brasileiro aqui, né, que localizou, ele participou até do Nerdcast de Arcane, e ele fala, isso foi contribuição minha, e eu falei assim, é perfeito, porque, de fato, não é periferia, não é periférico, é embaixo. Então, é genial, sabe? É,
subferia.
Eu também achei muito legal. Em inglês é só Undercity, tipo...
Cidade abaixo.
É. Então eu acho muito, eu gostei muito que as coisas acontecem nesse universo, e esse universo é muito bem escrito, muito bem feito, e mostra que não adianta você querer acabar com a corrupção como se a corrupção fosse uma coisa só da subferia. As coisas ruins estão lá embaixo, nós não, nós somos lindos. E aí a menina fala assim, não somos não. Essas pessoas todas precisam desse comércio assim, desse jeito, desse pessoal descendo e subindo, porque senão a gente não sobrevive aqui também. Então ele perde rapidinho o rebolado da busca contra a corrupção.
E é massa, né? Porque justamente assim, você está falando justamente dessas camadas todas, e é legal porque, por exemplo, você começa achando o Jason um cara bacana, ele vira um imbecil, meio que se redime, meio que não, né? Aquela a Mel, né? Você começa a entender como filha da puta, depois você começa a entender um pouquinho mais as motivações dela também. Dentro dessas, o único personagem que eu senti ali que ele se manteve, né, coerente durante todo o seriado foi o bichinho lá, esqueci o nome dele. Chipmunk lá. Né? Ele foi o único personagem que ele realmente tinha um... Mas também o cara tem 3 mil anos de idade, né? Tipo,
ele é imortal, né? Então...
ele não tem as preocupações efêmeras que nós aqui temos, né? Que nem a pessoa falou, ó, quero isso pra agora e tudo mais. Então é máximo. Então você vê, por exemplo, o próprio Silco, né? Por mais que ele seja o vilão da série, quando ele vai se relacionar com a Powder lá, com a Jinx, ele é um cara muito legal com ela, né?
É engraçado, porque eu vi pessoas falando sobre ele ser abusivo, e eu falei assim, ele não é abusivo com ela, ele é manipulador.
Ele é manipulador,
mas ele, o jeito que ele olha pra ela é um jeito completamente carinhoso e, assim, realmente preocupado. Ele passa pano pra ela, pra tudo que ela faz.
É, e olha que ela faz muita merda, hein?
Nossa, demais. E no final, até, a decisão dela de assumir a Jinx mesmo é justamente isso. Porque mesmo ela matando ele no fim, ele simplesmente vira e fala, você é perfeita. Não vou culpar você de nada. Enquanto que na cabeça dela, a irmã, e a irmã fez mesmo isso, culpou ela de tudo. Que a Jinx nasce no momento em que a irmã dela fala pra ela, você, né, you are a Jinx, então ela, e abandona ela, só que não abandona de propósito, porém, o sentimento que ela tem é esse, eu tentei fazer as coisas certas, você tá dizendo que eu tô errada e tá brigando comigo por causa disso, enquanto que ele não, então, de repente, ele foi muito melhor do que a irmã. Gostando ou não da situação, deixando a coisa complicada ou não, ele foi muito melhor do que a irmã dela pra ela, então... ela tá certa de ficar do lado dele. Sinto muito. Não posso resolver isso. Eu gosto muito da Mel. Eu acho a Mel linda também. Aliás, não. Que figura maravilhosa. Ela é linda demais.
E um personagem que eu curti muito o design visual dele é aquela mina que também é negra, que ela tem aquele colar. As várias engrenagens rodando.
É, mó legal aquilo.
Aquilo é muito legal, gente. Olha, eu achei...
Assim. Qual o motivo daquilo? Não faço ideia, mas é mó legal.
É, é
muito, muito legal aquilo.
Tem coisa que é
estético. É estético.
Tem uma estética ali que. E nem tudo precisa ser bem. É estética, tipo, pô, é steampunk, é engrenagem, né? É gema. Mas eu achei aquela ideia muito boa, sabe? Assim, é aquela coisa, eu enquanto pessoa que faz história, que é personagem, uma coisa assim, porra. Essa ideia queria ter tido, caralho. Que nem quando saiu em 30 dias de noite, né? Você fala, pô, como ninguém nunca pensou nisso antes? Né? Vamos levar os vampiros para o Polo Norte, que lá você tem 6 meses ali de noite, e os caras vão tacar o terror ali. O gibi é uma merda? É uma merda, mas a ideia é boa.
Bem verdade.
A ideia é boa, a execução que é uma bosta.
Bem verdade. Eu gosto, eu achei, assim, esses detalhes. Você falou de não explicar nada, né, do desenho, do universo tá ali, ele é assim, e a gente comprar. Mas eu acho que as pessoas compram pouco as coisas, muitas vezes, porque elas querem explicações demais mesmo, porque o cinema tem dado explicações demais. Tá deixando as pessoas preguiçosas. Tá deixando as pessoas preguiçosas. Mas eu não culpo só o Nolan, não, nesse sentido, porque muitas vezes o irmão dele até fala assim, meu, vamos deixar assim que tá bom, e aí vai a Warner falar, ai não, assim não pode. Aí ele pega...
Sim, isso também.
Explicar o trailer, é, né? Que você precisa isso. saber pra... Que você precisa saber para ver o Cavaleiro da Lua, precisa saber porra nenhuma, vai lá e vê, entendeu? Ela é grupo de quadrinho, muita gente pergunta, ah, quero ler o Batman, comece por onde? Eu falo, velho, vai na banca, vê uma capa do Batman revista. Legal, compre e lê, velho. Ah, se você gostar, você vai, faz engenharia reversa, lê o que saiu antes, lê o que saiu depois. Agora, por qual saga que eu começo? Foda-se, velho, vai na banca, lê e compre, entendeu?
Não, se o cara pergunta, assim, por exemplo, quais são as obras clássicas, O que é mais conhecido é diferente, a pergunta é diferente, né?
Sim.
O que você tá falando é bem importante, porque assim, tipo, a gente tá vivendo num momento cultural em que você vê a ascensão, por exemplo, quais são os canais que bombam entre a galera que consome série, filme e etc. E aí, inclusive animações. Cara, você vê um monte de canal bombado no YouTube do cara que explica, tipo, a série, explica o trailer. O cara faz 5 vídeos explicando o trailer do Batman.
Ou do Cavaleiro da Lua.
Meu, Cavaleiro da Lua. Todas as referências do trailer do Cavaleiro da Lua. Meu, o trailer, ele tem a sua função básica ali de atrair o seu público, tá ligado?
Uhum.
E que, tipo assim... Meu, foda-se referência. Uma das falas do Alessio que eu mais gostei em grupo de quadrinhos foi, tipo, não sei quem tava comentando, né? Ah, o que que eu tenho que assistir, não sei o quê. Ele falou, você assistiu a série, o filme? Não lembro o que que tava comentando lá. Ah, pega e assiste. Tipo, eu tenho que assistir 45 coisas antes, toda a filmografia da Marvel, da DC, as séries da Marvel, assistir o Two and a Half Men, assistir a terceira temporada dos Trapalhões pra entender? Não! Vai lá e assiste, caralho, se o bagulho
não... Até porque, gente, a indústria não vai ser burra de fazer uma parada que você, de fato, dependa... Pra assistir, né? Tipo, que nem, por exemplo, a Netflix, ela faz uma coisa mais amarrada, até porque ela lança tudo de uma vez também, ela faz umas coisas mais procedurais, assim, né? Mas eu, por exemplo, que gosto de ver as coisas da CW, né? Que são aquelas séries vilão da semana, né? Monstro da semana. Cara, que nem novela da Globo. Se você senta pra filmar uma novela da Globo, você entende o que tá acontecendo. Você pode não saber direito alguns detalhes dos personagens ali, mas você entende, dependendo da novela, você fica curioso pra ver amanhã pra... Tentar ver os ganchos que elas deixaram, entendeu?
É muito engraçado, vocês veem como a modernidade, a facilidade das coisas deixaram as pessoas, sei lá, preguiçosas ou... Enfim, quando a gente era moleque, né? Vou falar da gente aqui em específico, e a gente ia ler quadrinhos, a gente lia o que caía na nossa mão.
Exatamente.
Né? Porque ninguém aqui tinha a assinatura do gibi da Abril Jovem, né? Pra todo mês chegar o gibizinho lá em casa e ter tudo na mão pra ler, né?
Uhum.
A gente comprava, às vezes, quando dava, a gente pegava emprestado com o amiguinho, a gente dava os nossos pulos pra ler, né? E muitas vezes, meu amigo, você lia uma história hoje, aí dali 6 meses você ia passar no sebo e achar a edição que tinha continuação. Isso se achasse, né? Quantas histórias você lia e acabava num cliffhanger e você, por que agora?
Mesmo quando a gente ia ver desenho, aquela vez eu digo, passava todo dia. Você perdia um episódio, velho, você perdeu. E agora você continua ouvindo e foda-se.
Por onde eu começo, meu amigo? Desculpa, mano, lê o negócio aí. Se você gostar, você continua, você vai ver mais, cara.
A gente aprendeu na raça o conceito de cliffhanger, né? Porque, tipo, via a história, você via chamada da próxima, mas aí você nunca mais via o que ia acontecer.
Pois é.
Você criava na sua imaginação.
Não, e era o
do seu coração.
a história de publicação no Brasil era muito complicada, né? Então, às vezes nunca era publicada a continuação daquela história que você queria. Simplesmente não
foi. Akira, né, galera? Eu tenho Akira
completada. Akira mesmo.
Mas quantos anos para completar? O Battle Royale também, entendeu? Na época eu trabalhava numa comic shop e o cara da Conrad inteira eu falava pro cara, mano, o Battle Royale não vai mais sair o final, não? O cara, não, vai sair. Eu falei, ó, você tá me enrolando, hein? Eu te conheço, hein, mano, né? É, porque, porra, mano. E é um negócio, e assim, tem outro negócio também que é meio foda, porque hoje em dia o seu lazer é ranqueado também, né?
Isso também.
Isso que é foda. Você. É, existe uma competição ali de quem vê primeiro, de quem entendeu melhor, né?
Nossa, sim.
Pegou mais referência, entendeu? É foda isso.
Eu acho, pra mim, a melhor coisa de ver Arcane sem saber nada, mas assim, sem saber nível hard mesmo, nada, nada, eu não sei quem é ninguém. É justamente essa liberdade. Eu não sei se eles vão sobreviver no final. Quer dizer, agora eu já sei que eles vão. Porque o Jace é campeão, a Jinx eu já sabia. Mas o Jace é campeão, a Mel é campeã, etc. Sabe? A galera que tava naquela sala, a maioria dali dos conselheiros, a maioria dali é tudo personagem do jogo. Eu não sabia disso até 2 dias atrás. Então, pra mim, tava ótimo também. Mas pra mim, o final aberto... É, eu ainda falei isso, quando acabou, que eu falei pra mim, eu falei assim, eu tô com medo, a Erin perguntou, né, se eu tava gostando, eu falei, eu tô com medo de ir pra um caminho que eu não quero vá. Porque eu também, como eu não vi nada e nem ouvi nada de ninguém, eu tava bem cega mesmo no que ia acontecer. E aí foi pra um caminho que eu achei bom.
Eu também gostei, porque deu tudo errado, né?
É, exatamente, porque na hora que as coisas estavam começando a dar certo, que ia finalmente ter aquela conversa, eles iam finalmente conversar com o pessoal da subferia para tornar a subferia independente da cidade alta, aí ela solta a bomba com o cristal lá, e enfim, vejamos agora a segunda temporada, porque foi confirmada essa semana.
É, mas independente do que acontecer e quem sobreviver, fudeu.
Exato, é, né, foi uma coisa assim, exatamente, agora que confirmou a segunda temporada, eu falei assim, bom, beleza que vai ter segunda temporada, por mim podia não ter, porque eu sou super feliz de finais abertos, eu não tenho esse negócio de, ah, eu queria saber o que aconteceu, não, já sei o que aconteceu, fudeu.
Cara, Ed, você tocou num ponto que eu vou te falar. Eu adoro o final aberto pelo seguinte. Toda história que a gente ouve na vida, tipo, tem a vida que continua, tá ligado? A não ser que o final da história seja a morte daquele personagem. Tipo, tem toda uma vida pregressa e tem uma vida posterior. Eu não preciso de um final feliz, tá ligado? Eu não preciso de um final bonitinho. Pô, você mete um final aberto, você entende que vai continuar, que eles têm a vida deles.
O melhor final de todos até hoje é o final do Bebop.
Nossa, meu Deus.
De finais não felizes, que na época que eu vi esse filme a primeira vez, eu fiquei puto. E hoje eu acho que os caras foram ousados. Tem aqueles tem um filme Último Americano Virgem, né? Que era esses filmes que passavam no SBT de soft porn, que era bem. É aquele filme na linha Porks, né? Era do Barulho e American Pie, que é os caras que comem todo mundo, né? E sempre nessas histórias tem um cara que é apaixonado por alguém, né? E ele tende a ficar com essa menina no final, né? E no meio daquelas putarias todas, o cara fica na menina, a menina fica afim de um bonitão lá, não dá bola pra ele, coisa e tal. E em certo momento o bonitão engravida a menina, e quando ela fala para que tá grávida, ele larga dela, né? E aí o cara vai, o maluquinho do protagonista, acolhe a menina grávida, ele paga o aborto dela, isso rola no filme, é também surreal pensar, né? Enfim. E aí vai rolar uma festa. A menina vai estar lá e ele tá indo pra fazer tudo animado, com um buquê de flor, coisa e tal, pra finalmente declarar pra menina e ficar junto com ela, né? Ele chega na festa e ela tá se pegando com o bonitão que tinha que ter uma parte de merda com ela, entendeu? Aí ele já foi no lixo, entra no carro, vem embora chorando e o filme acaba, né? Na época que eu vi isso pela primeira vez, cara, eu falei, pô, mas que final merda, né, mano? Porra, a menina filha da puta. Eu tinha, sei lá, meus 12, meus 13, 14 anos, comprei o lado do cara, obviamente, né? Mas pensando hoje, cara, eu penso assim, que final ousado, né? Tipo, o cara se fudeu.
Não, e se você pensar, é o final mais plausível, porque com certeza já rolou com alguém essa história, tá ligado?
Não, será? Tem um mangaka, agora eu não lembro qual que é do... Agora eu não lembro o nome dele. Não, nem lembro direito. Eu lembro que eu vi uma entrevista dele, né? E ele fala justamente que ele... Dessa crítica que estavam tendo, que ele deixou um final aberto. Eu não lembro de que mangá que era. E ele falou, não, justamente eu deixei aberto, porque cada um vai conseguir criar o seu final. Cada um vai imaginar o seu final. E vai ser histórias únicas. Então um amigo vai poder encontrar com o outro e falar, ó, ah, eu acho que aconteceu isso. Não, eu acho que aconteceu isso, sabe? E os dois vão estar certo.
Pode lançar, Manaro, um último mangá em branco pra galera desenhar, então.
Pode ser. Pode ser.
Eu acho que mas essa final é uma ideia maravilhosa, Alessio. Eu acho que a gente pode realizar.
Mas eu tava, mas eu tinha recebido
a ilustração das folhas em branco.
Então, e aí tinha recebido a crítica justamente por isso, porque deixava o final em aberto. Ele falou, não. Eu deixei, é o lado bom é acontecer isso. Entendeu?
É. Faz melhor, faz igual o X da Clamp, que não tem final.
Eu tô assistindo o Bojack Horseman também, né? Não sei se alguém já viu aqui.
Mano!
Ai, olha.
Tô vendo o Bojack Horseman, né?
Ah, tá.
E se essa série tiver o final feliz, eu vou ficar muito chateado, velho.
Alessio,
até onde eu saiba, não tem, mas eu não vi também.
Tomara.
Não tem.
Eu não sei qual que é assim.
Olha, eu acho que o Bojack Horseman tem a melhor cena ever dos desenhos assim ácidos atuais, que é quando eles colocam vários homens brancos para tratar sobre aborto.
Ó, uma outra série também que tem final e assim a série começa numa pegada desesperadora. Toda edição rola uma merda. Você fala assim, não é possível que piora. A edição seguinte piora. E você fala assim, meu Deus, você pode estar indo. É Scalpo, da Vertigo.
Scalpo.
Não sei se alguém leu aqui. É uma
série. Eu li algumas.
Uma reserva indígena, né?
Uhum.
E aí, um cara que tinha saído da reserva volta. Ele volta super B10, assim, coisa e tal. E aí, o chefe da reserva, que também é o chefe da polícia, e também é o chefe dono do cassino, contrata esse cara pra trabalhar pra ele como segurança e capanga, né? E esse cara também tá pra polícia. E logo na primeira edição, a gente descobre que esse cara, na verdade, é um agente do FBI infiltrado, que ele quer arrumar provas pra prender esse cara. Só que ele é filho de uma mulher, que é da reserva também, que é pau ativista contra o chefe, né? Então, assim, já tem ali um rebosteio enorme. E aí a série vai passando essas relações e tal, e todo episódio, e toda edição, a coisa piora, mano. E o final é ruim também, sabe assim? Você fala assim, nossa, deu tudo errado. E aí uma coisa também que o Arkane achei bacana, que tem também no Scalpo, que é essa coisa que eu acho que ele tem ele passa uma impressão, que não é verdade, mas você tem essa impressão, que todo mundo ali é importante. Que qualquer hora a série vai focar em alguém, você fala, nossa, esse cara aqui vai fazer uma coisa que vai mudar tudo, né? Então você tem ali o Victor, que parece que é uma pessoa que não vai fazer muita coisa, mas muda, né? Você tem aquele assistente do Silco, você tem a Caitlin lá, né? A Vai, aquela moça que abraça o direito do Silco. Você vê que todo mundo ali tem uma puta história. Mas se não conte, você vê que tem muitas camadas que poderiam ser exploradas e não exploraram por questão de tempo, orçamento e tudo mais. E quando a série te faz comprar isso, porque todo mundo ali tem um passado, tem background, tem história, tem motivação, tem umas relações bacanas, eu acho muito bom.
Sim, eu gosto muito, eu gosto do que eles fazem. A Jinx, eu acho ela muito interessante. Eu gostei como eles representaram o peso das mortes sobre ela. Dela literalmente ter todo mundo grudado nela. É muito interessante. Porque todo mundo, ela carrega eles todos literalmente nas costas. Só que não tem ninguém, mas tá todo mundo lá. E ela é esquizofrênica, não é esquizofrênica, mas eu vou chamar dessa forma. Porque ela vai ouvindo as vozes e vai ficando doida do nada e, tipo, é muito maluco mesmo, ela é muito interessante. Eu acho legal o desenho dela, a figura dela, e eu acho legal o histórico mesmo dela. E só que foi uma coisa que eu fui começando a gostar com o tempo do desenho, porque me irrita bastante personagens femininas loucas. Me irritam muito, porque a gente vê muito isso na literatura, no cinema, em tudo que é lugar. Parece que a loucura era feminina, e quando ela, na verdade, não é nem um pouco feminina, muito pelo contrário. Inclusive, como a gente fala, os hormônios que deixam a gente irritada na TPM são os hormônios masculinos que a gente carrega. Ou seja, a culpa é de vocês.
Entendeu? A culpa é de vocês!
Mas é colocado dessa forma, que a gente que fica irritado, a gente fica, mas o que tá fervendo é o hormônio masculino.
É, mas nesse caso, né, Ed, como...
Mas nesse caso, como o desenho vai refletindo um histórico, aí eu gostei bastante, mas foi no decorrer do desenho.
É, as outras personagens femininas são bem construídas, né? Tipo, você tem desde da Caitlyn, que é uma moça mimada. Você tem a mãe da Mel, que é uma puta personagem foda, que é uma puta personagem foda, né? Você tem a mãe da Mel, que é uma puta personagem foda pra caramba. Você fala, meu Deus, olha essa mulher, mano.
Ela é ótima mesmo, eu gosto dela. É? Eu gosto do chaveirinho que ela tem. Não, não. Do menino chaveirinho. Então, essa construção ficou muito boa. E eu gosto da ideia da Caitlyn, por exemplo, que ela era a pessoa mimadinha e tudo mais. E ela acaba... E quando ela vai pra Soferia, que ela chega lá e começa a ver toda a situação, ela se toca daquilo. O Jace não vê. O Jace, ele só vê quando ele leva o martelo. E aí, pra bater em todo mundo, né? E ele dá porrada em um monte de criança. Então, imagina. Complicado. Ele não gostou muito do que ele viu lá embaixo.
É isso. Então, assim, quem não viu, veja, né? Fera, termine de ver.
É verdade.
Não, vou terminar de ver essa semana, você é louco.
Nos agradeça depois.
E aí, Rafael, não, já viu?
É igual eu falei. Nossa. É igual eu falei. É uma série que, tipo, meu... Veio uma sequência de boas surpresas. Tipo, é infantil. Puta, não é. Caralho, não é mesmo. Aí, tipo, você tá... pra onde que vai essa história? Aí, esse cara aqui é legal. Vamos lá pras crianças. De repente, puta tensão com as crianças. Você fala, caralho. Aí a criança tá dando porrada pra cacete. Você fala, mano... Então, tipo, vai numa crescente. Você vai ganhando interesse. Mesmo que a pessoa comece meio... porque é o grande mal também dos serviços de streaming, né, cara? Às vezes você pega uma série, alguma coisa assim, meio na surpresa, e tipo, você vai pela insistência, né? Você fala, vou ver onde que vai dar isso aqui. Ou então você perde logo o interesse e, vou partir pra outra coisa. Mas só que o Arcane, ele vai numa crescente que ele vai ganhando o seu interesse. E aí você vai, né, cara, cada vez mais se aprofundando. Como a gente falou lá no comecinho lá. Tipo, ninguém aqui manja da lore do League of Legends, né, cara? Ninguém, na verdade, eu acho que ninguém daqui se importou. Tipo, vou correr atrás do League of Legends, tá ligado? Ele, por si só, ele já é uma obra magnífica, né? Então, só ele já te atrai. Mas é lógico que tem o temperinho especial pra quem curte, né, cara? Que com certeza, tipo, por exemplo, o quanto a gente pirou... diversas vezes, igual a gente falou tanto, o Alessio falou bastante do Akira e tal. Meu, pra quem gosta de cyberpunk, já gosta de anime, mangá e tal, cara, a primeira vez que você assiste o Akira, meu, sua cabeça literalmente explode. Você fala, meu, animação e tal. Aí, como eu falei do Spider-Verse, né, cara? Pô, o melhor Homem-Aranha, né, cara? E aí, tipo, o retrato do Peter Parker decadente e tal, mas é o tio legal ao mesmo tempo. E o Arcane é essa coisa frenética, né, cara? Que, tipo, a história, ela parada, ela é muito interessante. Tipo, os diálogos deles lá no conselho, igual que você falou, né, que tem aquele colar e tal. Tipo, sempre tem alguma coisa pra atrair o seu olhar, pra atrair o seu interesse. Que é coisa boba. Você falou do colar, é uma coisa boba, é um detalhe. Mas só que, tipo, te prende, você quer saber mais daquela personagem. Você fala, puta, que bagulho foda. Né, cara? Então é muito bem construído, cara. Eu achei foda essa parte.
Você viu, Rafael?
Aí perguntou se eu assisti, né? Então, eu tava igual você, no mesmo esquema. É bom, onde eu assisto, né? E a Cíntia, não, vamos ver. Todo mundo falando que é legal, quero assistir e tá, tal, não sei o quê. E eu meio que empurrando com a barriga e falo, LOL, cara, será que é bom isso mesmo? Isso não é só hype desse povo, não, né? Aí o Kojima tweetou que adorou Arcane. Aí a Cíntia chegou, o Kojima falou que é bom, agora você tem que assistir comigo.
É um bom argumento.
Tá bom, eu assisto com você então. Foi mais ou menos assim, ela chegou e deu uma zapada. Assim, Kojima falou que é bom, você vai sentar e vai assistir comigo. Eu falei, tá bom, vamos assistir.
Mas eu confesso que se eu tivesse visto na época que tava saindo, talvez eu tivesse abandonado, porque os três primeiros, eu fui arrastado pra eu assistir. Eu me arrastei, eu assisti os três primeiros e parei, falei, tá, depois eu continuo. Aí quando eu vi os outros seis, eu vi de uma vez. Porque aí eu falei, não, agora eu continuo.
A segunda metade é bem melhor mesmo, né? O começo, sim, é um preâmbulo, ele é necessário, ele é bem feito, mas o ritmo ele já é um pouco mais, é um pouquinho mais arrastado, né? Mas assim como você comentou, o que me prendeu na série desde o começo foi a direção de arte. Né? Porque os personagens eu não tinha nenhum interesse por eles, né? A história parecia interessante, mas ao mesmo tempo naquele começo não tinha nada assim que fosse chamasse muito a atenção, né, que fosse alguma premissa assim, muito diferente, que pela premissa pura e simplesmente trouxesse, me trouxesse para a série, mas a direção de arte, ela desde o começo chamou a atenção, especialmente pela qualidade da animação, como a gente contou, né? Embora eu não seja aí da área de artes igual nosso amigo Fernando, eu sou casado com um artista, né? Então, discussões a esse respeito, elas são frequentes aqui em casa e você acaba tendo um apreço e prestando um pouco mais de atenção nisso, né? Então, a direção de arte me chamou muita atenção desde o começo e foi bem aquilo que você falou, Fefe, lembrou, e Alessia, me lembrou bastante também o Aranhaverso logo de cara, né? Uhum. Essa aplicação de shaders que eles usam e tal, a técnica, inclusive, é uma técnica parecida, né? Só que eles mesclaram mais com, diferente do Aranhaverso, que eles usam um tipo de textura direto na animação, eles mesclaram a animação em 3D com imagens tratadas digitalmente em 2D, né? Então, por exemplo, você pega os efeitos de explosão, essas coisas, foi feito tudo em 2D à mão, né? Só que eles mesclam os dois usando o mesmo tipo de textura e fica uma coisa bem homogênea, né? E, cara, ficou muito bonito, muito [S2] Uhum. [S1] Bonito, muito bonito. E é isso, gente, considerações finais a respeito de Arcane?
Assistam.
Assistam.
Se você desistiu, dá uma segunda chance, que vale a pena.
Tem muito mais ali dentro. A gente falou muito da parte geral do Arcane, mas tem uma parte que, quando o Fef ver, ele vai gostar muito, que é a parte no último episódio do Echo, que tem um outro traço de desenho, né? Um outro tipo de animação, que também é bem legal.
Verdade, fera vai pirar, mano.
Muito legal mesmo, incrível. E eu não entrei muito, porque eu acho que esse é um spoiler não válido, assim, tipo, ficar soltando o que acontece, eu acho chato. Não que vai estragar, porque não estraga, mas é bem legal de qualquer jeito. Não falar é mais legal quando a gente não fala. E essa animação do Aranhaverso, só um comentário, esse mesmo estilo de animação tem num outro desenho da Netflix, que é o da família Mitchell. Quem puder, assista a Família Mitchell. Ele é muito legal, ele é muito divertido, ele é muito maluco e é o mesmo estilo de animação do Aranhaverso. É a mesma galera que fez, inclusive. Mas ele é mais pra infância e juvenil mesmo. Ele é bem interessante, mas é bem divertido. Ele tá concorrendo ao Oscar, não vai ganhar por causa do Encanto, mas deveria, porque é a melhor, assim, em questão de animação, eu acho muito melhor do que o Encanto. Mais alguém com considerações finais? Não me deixa falando só no final.
Gente, eu queria agradecer, porque, enfim, eu que sugeri a pauta, né? E muita gente não tinha, tanto a Ed quanto a Fera não tinham visto ainda. Então, achei bacana o corre que a gente fez para o episódio rolar, né? É um espaço que eu gosto muito de participar, né? Estar sempre não é possível, mas sempre que possível eu quero estar, entendeu? Então, valeu o convite mais uma vez, valeu o espaço. E é isso, gente. Então, assim, o Arcane, como a Ed falou, ele, para quem gosta de animação, ele é bom. Para quem gosta de LOL, é bom. Para quem gosta de steampunk, é bom. Para quem gosta de roteiro, é bom, entendeu? Então, assim, realmente, pra gente, como assim, pra gente procurar alguma coisa na série que foi um defeitozinho ali, é porque a gente teve que ir muito a fundo, né, e ser muito criterioso. E mesmo assim, essas poucas coisas que a gente falou que assim, vai, nem incomodou, né? Falou assim, pra não falar que não tem nenhum defeito, não estraga uma série em nada. Então, que vem a segunda temporada, né? E é isso aí.
Eu não comentei a hora que você falou, Alessio, mas realmente o roteiro impressiona bastante, né, cara? Como você falou, parece, todo momento parece que o personagem ali, ele vai ter uma importância, ele vai fazer uma reviravolta. Você mostra que eles vão desenvolvendo os personagens num ritmo muito consistente, né? E todos eles ali têm o seu valor e têm a sua importância pra trama, ao ponto que, assim, fica difícil até você apontar quem é o personagem principal.
E tem as camadas também, né?
Né? Quem é o personagem principal do Arcane? Não sei, porque você pode apontar vários personagens ali como sendo um principal, dependendo de qual parte você gostou mais da série, talvez.
Sim, né? Tem os núcleos ali que se misturam, né?
Exatamente.
A treta, a política, a magia, né?
Isso, e os núcleos dos personagens mesmo, das relações familiares, das relações de amizade, e eles vão se entrecruzando o tempo inteiro, né? Cara, é realmente muito, muito bem escrito. E assim, só que eu acho que quem já tentou escrever sabe o quão difícil é você fazer isso, né? Então, meus parabéns para a equipe de roteiro do Arcane, que realmente, enfim, é uma série cheia de surpresas, né? Cheia de surpresas bem-vindas. E é isso, gente. Obrigado a todos pela audiência, pela paciência. E nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau. Valeu!
Falou!
Falou!